sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma.
Um é bom, dois é sensacional. Caetano Veloso e Maria Bethânia vão sair juntos em turnê pelo Brasil a partir de agosto. No Show da Vida, eles que raramente dão entrevista juntos, bateram um papo carinhoso com a Maju e falaram sobre a admiração mútua que os irmãos sentem um pelo outro. Uma conversa sincera, cheia de intimidades e curiosidades sobre os filhos de Dona Canô, que você vai ouvir agora na íntegra. Isso é fantástico!
O escritor argentino Júlio Cortázar chegou a dizer uma vez que Caetano e Bethânia eram a mesma pessoa que se apresenta de formas diferentes. Mãe menininha do Gantuá, a Yalorixá, que esteve à frente de um dos terreiros mais importantes de Salvador, disse algo parecido quando Bethânia quis se iniciar no candomblé. Prazer ter os dois aqui. Bethânia, já começo contigo. O que mãe menininha te disse?
Bom, ela me disse coisas importantíssimas, lindíssimas. Ela falava muito bonito, contava muitas lendas, mas assim, entre Caetano e eu, nossa irmandade, ela falou uma coisa muito séria, muito forte, que me impactou. Primeiro, ela disse, você precisa fazer o santo, você, eu. Tem que fazer o santo, mas você tem que fazer com seu irmão. Seu irmão tem que fazer junto com você. E Caetano sempre teve muita reação, ele tinha um pouco de receio, de medo, de atabaques, de gente dando santo. Ele tinha um pouco disso. Eu nunca tive, não, mas ele tinha muito. Eu falei, minha mãe, ele não vai aceitar de jeito nenhum, ele morre de medo. Ela falou assim, ele vai aceitar, sim. Você precisa conversar com ele, vocês vêm. Vão fazer o santo, porque foi essa beleza que ela me disse. Vocês são gêmeos de ventres de momentos diferentes.
E Caetano, no seu livro sobre o tropicalismo, Verdade Tropical, né, você conta que participou ativamente da escolha do nome da Bethânia, que é 4 anos mais nova do que você. E essa história é muito saborosa, porque rolou até um sorteio, gente. Eu queria que você compartilhasse com a gente novamente essa história.
Olha, foi eu que escolhi o nome dela. É, tinha uma valsa de Capiba, né, o famoso compositor pernambucano, Capiba, que o Nelson Gonçalves gravou, que eu adorava. Ainda não tinha feito 4 anos. E eu sabia cantar Maria Bethânia, tu és para mim. Achava lindo, eu pequenininho assim. E achava essa música linda. E ela nasceu, era uma menina. Aí todo mundo, que nome vai? Aí eu disse, tem que ser Maria Bethânia. E aí a família ficou assim. Meus irmãos tinham escolhido outros nomes, assim, mais doces. Acharam, mas esse nome é muito pesado. Senão eu quero. Aí meu pai pegou o chapéu dele e botou os nomes todos que foram sugeridos e dobrado no papeizinhos assim, e mandou eu, que era o mais novo, tirar. Eu tirei e saiu o que eu escolhi, Maria Bethânia.
Agora, paira dúvida. Se realmente todos os nomes eram de Maria Bethânia ou havia nomes variados?
Olha, evidentemente, aos 3 anos e mais de meio, eu não fui inspecionar como estavam os outros papeizinhos. Mas minhas irmãs mais velhas, às vezes Mabel, às vezes diz isso, que elas achavam que meu pai tinha posto em todos os papéis Maria Bethânia, porque ele tinha gostado de eu ter escolhido Maria Bethânia para ser o nome dela.
É, meu pai gostou.
Mas eu acho que foi também o acaso, fica mais bonito ainda, né? Porque eu, com menos de 4 anos, escolhi esse nome e consegui que fosse posto, foi uma beleza. Né?
Uma beleza.
E você pode imaginar essa pessoa aqui com outro nome?
Não, é impossível.
Alguém pode imaginar?
É impossível.
É difícil.
E o Caetano, Bethânia, cantarolou, mas a gente separou aqui a música na voz de Nelson.
Do Nelson Gonçalves.
Vamos lá.
Maria Bethânia.
Que beleza.
Tu és para mim a senhora bem-vinda.
Que maravilha.
Te tocava esse vozeirão aos 3, 4 anos?
Muito, mas muito. Muito. É, mas acontece. Às vezes eu vejo crianças. Eu tenho um netinho que não tem 4 anos ainda e que reage a canções assim desse jeito. Escolhe, diz o que gosta, o que não gosta. Canta pedaços.
Incrível.
De coisas até complexas, assim. É.
Acontece. São 8 irmãos? Sendo 6 que foram gerados pela mãe e o pai de vocês, e mais 2 que eles, né, você, como você diz, tomaram como filhas, né, mais 2 irmãs. É verdade que a Betânia era a preferida da dona Canô? Você conta isso no livro.
Olha, era mais ou menos, todo mundo acreditava nisso lá em casa. Porque...
Nunca achei.
É você, ela nunca achou.
Eu sempre achei que a predileta de minha mãe era minha madrinha, Clara.
Clara, a primeira.
A primeira.
É.
A primeira.
Tudo de
biológica.
Minha mãe era com ela.
E por que, Caetano, você achava que era Betânia? Quais os indícios?
Eu não me lembro que eu achasse. Eu me lembro que todo mundo... Parecia que era um consenso. Todo mundo concordava que minha mãe tinha Betânia como favorita. Mimava Betânia, assim.
Você achava?
Achávamos. Porque você estava nascendo, começando a viver, e a gente foi vendo a diferença.
Sim. Você não concorda, Betânia?
Não, eu não me lembro assim, minha mãe fazer uma diferença comigo, não.
Uhum.
Não, mas ela sim, sempre senti, e ela dizia a mim e a todo mundo, assim, que ela gostava do meu jeito, que eu encarava o trabalho, como eu cantava, como eu me dedicava, como eu fazia aquilo. Porque ela era uma mulher que estudou, assim, se formou. Na época dela tinha isso, de ir para fazendas onde as moças da cidade aprendiam a bordar, a cozinhar, a cantar e a fazer drama, que era teatro. E minha mãe era boa atriz, era considerada a melhor atriz.
Ela cantava bem.
E cantava muitíssimo bem. E aí ela, assim, ela fazia uns dramas, às vezes, dirigia uns dramas em Santo Amaro e me botava de atriz. Uhum. E ela gostava disso, ela dizia que eu fazia bem. Eu gosto como você faz direito, entendeu? E depois eu, mulher, já cantora, já no palco da vida e tudo mais, ela sempre falou. Ela comentava, assim, às vezes de um cantor, uma cantora que ela gostasse, ela dizia assim, canta tão bonito... Mas chega no palco, não sabe ficar.
Olha isso, ela notava a presença.
Ela era uma mulher que gostava de palco.
E Caetano, você chegou a dizer que deixava o acaso construir seu destino, que pensava que seria professor de filosofia e de inglês, mas foi a música que te capturou. E Betânia tem participação fundamental nisso.
Sem Betânia, eu não estaria aqui.
É mole.
É mole?
Claro. Faltava. Mas aí é verdade total, porque... O acaso, nesse momento decisivo, se chama Maria Bethânia. Porque nós fizemos uns shows lá em Salvador, para a inauguração do Teatro Vila Velha, e nós cantamos Gil, Tom Zé, Gal, nós cantávamos. Mas Bethânia, desde o primeiro dia, ela tinha 17 anos. 16 para 17.
Né? 17 eu estreiei a Opinião.
E 17 ela estreou no Opinião. E ela tinha uma presença e uma desenvoltura assim, que o público em Salvador já aplaudiu como se fosse uma estrela nacional. Entendeu? E eu estudava, lia, que tocava um pouco de violão, um pouco.
Você fez faculdade de filosofia? Você fez faculdade de filosofia?
Fiz faculdade de filosofia, fiz até o segundo ano, mas aí veio o golpe militar e eu abandonei a faculdade. Porque tem uns professores que eu mais admirava foram presos. Então, mas aí coincidiu de Betânia ser chamada para fazer uma Opinião. Aí meu pai disse, ela só vai se você for tomar conta dela. Aí eu vim. Ela veio, gravou o Carcará, que já era um sucesso da Nara Leão, mas foi um sucesso multiplicado por 1000 na voz de Betânia. E do outro lado do disquinho, tinha minha música, entendeu?
É isso que é sobre essa minha música, que ele fala com esse jeitinho, essa minha música, que é o primeiro sucesso de Caetano, é esse samba, que é de manhã, que foi gravado pela Betânia em 65, não é?
Exatamente.
Qual a história dessa música?
Puxa, tem um samba de roda, que Betânia sabe cantar, a gente sabe, que fala É de manhã, vou buscar minha flor, barra do dia vem o galo cocoroco. Aí eu quis fazer uma coisa bossa nova a partir desses versinhos, desse samba de roda. O samba de roda folclórico de Santo Amaro. A gente sabia muito os sambas de roda. É. Porque antigamente em Santo Amaro, você não fazia uma festa em casa de aniversário que fosse que não terminasse com samba de roda.
Uhum.
Na casa de qualquer amigo, pessoas Sempre. Conhecidas,
Sempre.
Era assim a formação cultural do pessoal de Santo Amaro.
E Betânia, ao longo dos anos, você seguiu gravando, apresentando em shows, composições do Caetano, Sim. como Quereres.
Sim, o Quereres é uma das canções que eu mais tenho paixão do Caetano. Eu acho Caetano fora do comum. É assim, tudo, acho ele, a inteligência dele, a maneira que ele conduz a sua inteligência, para onde ele deposita, que vira uma coisa para nós todos, como compositor, como autor. Eu acho, eu bato cabeça, eu tenho um respeito imenso a ele. É, eu sempre falo que ele é o mestre do meu barco. Isso é um modo de chamar quem maneja barco, quem pilota barco, é o mestre, quem é o mestre, não é?
Uhum.
E também no candomblé, o mestre do meu barco, quando se faz o santo, chama-se barco. Uhum. O barco que está, não sei o quê. E ele é o meu dofono, ou seja, ele é o chefe do meu barco mesmo. Então tem essa beleza. E Caetano... Assim, eu fico... Esse último disco de Caetano me pegou de uma maneira que eu fiquei tão surpreendida. É assim, sempre gostei de tudo. Eu gosto de tudo que ele compõe, como ele escreve, como ele raciocina, como ele atinge a maneira que ele... O caminho que ele percorre para atingir quem ele pretende, o público que ele pretende atingir, tudo. Mas esse último disco dele, eu fiquei... Ele me mandou assim, ainda não estava pronto. E eu falei assim, gente, isso é um acontecimento no Brasil hoje. Porque estávamos vivendo uma situação tão estranha, tão inexplicável, e todo mundo meio pulando fora de querer explicar. E Caetano chegou com um disco que dizia tudo que eu pensava, que eu sentia, que eu queria, que eu desejava, que não só eu, mas o Brasil soubesse, que o mundo soubesse. Fiquei louca, liguei para ele e falei, fiquei louca pelo seu disco, estou enlouquecida. E ele gostou, porque eu gostei demais, fiquei falando muito tempo, escrevia para ele para falar do disco. Assim, agora, estou falando desse último, agora eu gosto de tudo. Caetano escreve, eu fico fascinada.
E sempre rolou essa troca de ideias, assim, Caetano, de você
troca
mostrar?
Troca de ideias nunca faltou.
Não, não.
Mas um caso como esse nunca aconteceu antes
nunca.
Na minha vida, de eu lançar um disco e Betânia ligar, que ficou maravilhada.
Mas eu fiquei
Foi a primeira
muito...
vez.
A primeira vez.
Fiquei muito, muito... Não sei se era o momento que chegou na minha mão. Eu acho um disco lindo. E acho um trabalho, eu acho Caetano... Fora do comum, não acho nada parecido.
Minha mãe dizia sobre as coisas que eu faço, as maluquices do seu Caetano.
Ela dizia
Falava.
Isso.
Falava.
É, e meu pai, você já vem seu Caetano.
É, seu Caetano. Ela diz as maluquices do seu Caetano.
É. Voltando ao passado ainda, em 81, a Betânia lançou Purificar o Subaé, que fala de desastre ambiental, né? Fala do... Eu gosto daquela frase, eu até marquei aqui, que fala do horror do progresso vazio. Isso 81, 82, e a gente está em 2024 e esse tema é urgentíssimo.
É, mesmo Santo Amaro é atual.
Santo Amaro, os rios
morreram. A cidade ficou contaminada.
É, só para deixar claro, o Subaé é um rio que atravessa.
O mais importante, tem outros, mas estão todos mortos.
Que atravessa Santo Amaro da Purificação.
Santo Amaro da Purificação, nossa cidade.
É, foi, não, é um negócio, foi uma fábrica de chumbo, porque o progresso, teve um governo na Bahia, né, que o governador tinha muito plano de fazer crescer industrialmente o estado e tal, fez crescer mais ou menos, mas algumas entidades dessa indústria que cresceu eram mortíferas, E para Santo Amaro caiu justamente uma fábrica de chumbo.
De chumbo, era a beira do
E do aí foi terrível. A gente via o gado morrendo na beira do Subaiá, a planta.
Até hoje não tem mais, não nasceu mais, não nasce grama.
É. As árvores,
contaminou completamente. Santo Amaro é contaminado de chumbo.
Contaminado de chumbo.
É.
Que tristeza.
É. Minha mãe viva trabalhou muito por essa descontaminação, fez muitos movimentos, se dedicou, ela tinha amigos assim, influentes na política e gostavam dela, admiravam ela, ela tinha uma voz com expressão forte para a Bahia. E ela tentou de mil maneiras, mas é muito difícil, foi muito profundo. Nossos rios são mortos todos.
A gente falou sobre quereres, eu queria falar de desejo, de querer. Em dezembro, o Caetano queria, era pai, gente. Ele deixou todo mundo com uma pontinha de inveja, fez uma publicação na internet que anunciava a decisão de descansar, né? Descansar
férias
o que era necessário,
radicais.
Férias radicais. Descansou?
Não.
Betânia respondeu por mim.
Não. Descansou nada e nem deixou eu descansar.
Ah, mentira.
Tô te dizendo.
Como assim, Betânia? Ficava... Como é que foi isso?
Ficou trabalhando lá o tempo todo.
Olha, tem coisas, por exemplo, filhos... Eu disse, eu não vou no carnaval na rua. Filhos de Gandhi, esse ano, tinha escolhido a minha pessoa como o centro da homenagem. Todas as fantasias tinham a minha fotografia.
Como não ir?
Aqueles milhares de caras com a roupa do filho de Gandhi. Eu tinha que ir, era convidado. Então eu pensei, bom, já tinha dito que não ia para o carnaval. Mas tenho que ir para o carnaval, isso eu tenho que ir. É assim.
Fechou.
Eu fiz show na chegada, mas isso já estava marcado.
Fechou.
Não, o pior de tudo é que eu fiquei tão encantada com aquilo que ele falou. Eu falei, meu Deus, era tudo que eu queria dizer, ter dito,
sobre
e levar para mim.
Férias radicais?
Férias radicais. Eu mandei fazer uma camiseta para mim.
Mentira!
Para usar isso da mata, voltou inédita, não usei. Porque ele trabalhou tanto e ainda me botou para trabalhar. Gravava todo dia, tinha gravação. Não é verdade? Todo dia.
Betânia.
Ainda tem uma dificuldade horrível, porque Caetano só dorme de dia e eu só durmo de noite.
Meu Deus!
Então era um inferno para combinar um horário, eu não dormia, eu não... Meu Deus, tem gravação, que horas a gravação? E lá ia eu para a gravação. Ai, meu Deus. Eu digo, mas Caetano me escreveu, disse que ia tirar umas férias, está me fazendo essa.
Agora, Betânia, você consegue tirar férias? Você, por exemplo, eu sei que fevereiro é sagrado, você viaja para Santo Amaro.
Quer dizer, é sagrado para Santo Amaro, mas eu trabalho um pouco, né?
Entendi. Mas não é uma parada,
Não, não trabalho assim de cantora, mas trabalho lá, trabalho. Trabalho da entrevista, faço algumas coisas, resolvo assim. Como deve ser, o que precisa fazer, e tem as baianas, e tem a mesa da casa, e tem meu irmão, como é que vai resolver para acompanhar a lavagem.
Você administra todo
o mas sistema. É um trabalho que, para mim, férias gloriosas.
Agora, você falou de vários shows, vocês já fizeram um show, só os dois, em 78, uhum. Aí foi uma temporada aqui no Rio de Janeiro. Mas esse projeto já tem 46 anos. Uhum. Qual foi o gatilho desse novo projeto, desse reencontro que está sendo lançado esse ano?
Olha, eu não sei direito, mas eu tenho a impressão, pelo que Betânia disse do meu novo disco, e das vezes que ela foi ver o show correspondente a esse disco, Meu Coco, eu acho que foi isso, foi Betânia e Meu Coco.
Betânia e Meu Coco, tá certo.
É isso?
É isso.
Betânia e Meu Coco. Betânia, eu queria que você dissesse o que o tempo que esse senhor tão bonito tem feito com seu irmão.
Com meu mano? Ah, ele só tem... Ele tem agradado. Tem agradado, tem caprichado no agrado, tem dado lindos presentes, deu beijo a mim.
Amém.
canções, inspiração. Caetano compõe como um menino começando uma carreira. com o frescor e com a força e com a dedicação. Eu acho que tudo isso é prêmio do tempo.
E aí, Caetano?
Sabedoria.
O que é que eu posso dizer? Basta me ouvir essas palavras de Bethânia e pronto.
E você ainda considera isso que você escreveu, que ela vai ficando cada vez mais culta dela mesma, que você disse?
Ah, sem dúvida. Bethânia, ela não viu ela falar agora? É isso mesmo, é assim mesmo. Ela está cada vez mais culta de si mesma e fica com uma beleza mais, como é que posso dizer assim, equilibrada.
É isso?
Ele está dizendo?
Olha, Caetano, Bethânia, eu agradeço muito por vocês enriquecerem nossas vidas com encantamentos. Peguei essa frase do seu livro, mas é muito linda. E é isso que acho que vocês fazem com a gente. Enriquece a nossa existência com encantamentos. Eu estou muito emocionada de estar aqui.
Poxa vida. Que linda.
E nós muito gratos de poder estar perto de você e conversar.
Sim. Muito obrigada. Viu?
Na semana que vem a gente volta com mais uma edição para você do nosso podcast Isso é Fantástico.